Bom dia, é um prazer estar falando com a Rádio Gaúcha para trazer esclarecimentos, né, sobre essa situação extremamente preocupante das universidades, não somente gaúchas, mas do Brasil todo.
É, o senhor está inclusive em Brasília. Antes da gente fazer uma projeção, que o senhor explique exatamente o que está acontecendo. Que recurso foi bloqueado? É um recurso que estava previsto no orçamento já com gastos em andamento? É, então, para que todos possam entender exatamente o que nós estamos falando.
Ok. Não, é bom a gente explicar, né, que o ano 2021 para 2022, a gente já entrou com déficit, né, com previsão de déficit, ou seja, seria um ano que a gente já teria que buscar essa recomposição orçamentária. Isso já falando na virada do ano. E ao longo do ano, houve bloqueios, cortes, que afetou de maneira diferenciada em relação ao porte da universidade, mas houve várias medidas advindas do governo federal que tiveram um efeito muito preocupante, porque o que isso aí significa? Dificulta, né? Inviabiliza todo o nosso planejamento. Nós temos editais de ensino, pesquisa, extensão, nós temos compromissos que a gente assume com oriundos de processos licitatórios, e quando há um bloqueio, há um corte, nós temos que fazer toda uma revisão para que a gente possa contornar essa situação. Mas lógico, né, que a situação mais grave que se colocou é agora, né, no final do ano, mesmo com toda essa situação pregressa, agora nós já tínhamos contas, serviços já realizados, prontos para fazer o pagamento, e agora nós não temos o financeiro, ou seja, não podemos honrar essas contas, né, que já foram realizadas. Eu falo isso que não são nada novo, não são empenhos novos assumidos, são serviços já prestados que já foram prestados como serviço de terceirizados, e a gente não tem como pagar porque não temos a liberação do financeiro.
Ok? Reitor, os anos vimos esses bloqueios, né, esses contingenciamentos, mas depois eles acabavam sendo liberados. Agora nós já estamos num momento de final de ano, o senhor aponta essas dificuldades, há outros casos graves, como o caso das universidades que financiam hospitais e escola, que não conseguem pagar os residentes. Eu queria que o senhor citasse, assim, na prática, né, onde isso está apertando, onde está afetando, e se tem alguma margem que vocês possam recorrer para pagar essas contas mais urgentes.
Uhum. Bom, esse ano foi um ano bem atípico. Esse ano foi o ano com maior decurso de prazo para aprovação do orçamento. Então, nós já tivemos uma dificuldade, como eu falei, na arrancada do ano, e depois na liberação do orçamento, ela foi no mês de maio, ou seja, lá em maio que nós tivemos a liberação do orçamento para poder vislumbrar, programar o ano inteiro. Então, esse já foi um diferencial. Historicamente, a gente passa por cortes, passa por bloqueios, mas o diferencial, como eu falei, nesse ano, é acontecendo já no final do ano fiscal, no final do ano. Ou seja, quando há uma liberação, na possibilidade de haver uma liberação de recursos, porque muitas vezes é sinalizado, se houver uma recuperação, maior arrecadação de impostos, o recurso pode retornar. O problema é o tempo que a gente tem para executar. Então, esse que é o diferencial. Quando se liberava o recurso lá em setembro, agosto, nós tínhamos um tempo razoável para poder se programar e fechar o ano. Então, agora, quando há um corte no final do ano, faltando um mês para terminar o ano, aí fica muito complicado. E o efeito, né? O efeito, conforme a gente tem relatado nas notas, na prática, é isso. Como eu falei, nós já tínhamos compromissos previamente assumidos. E agora é o período que nós começamos a fazer os pagamentos. Então, nós estamos agora com o bloqueio, nós estamos impossibilitados de pagar bolsas, de todos os tipos de bolsa, de ensino, de pesquisa, de extensão. Imagina o efeito dos alunos, nos alunos principalmente, que dependem, né, disso para sua manutenção, para sua subsistência, né? Alunos que são de outros municípios, que estão alugam imóvel, eles também têm uma série de compromissos, e esse recurso, essa bolsa, é muito importante. Então, é muito preocupante para nós essa situação. os alunos estão sentindo assim, de forma muito acentuada, e logicamente a gente se preocupa também com os servidores terceirizados, porque eles são um braço fundamental para as universidades hoje, né? Com a extinção dos cargos, né? Que eram do quadro do governo, e agora a gente precisa muito, né? Motoristas, muitas funções agora a gente depende a tudo terceirizado. E tudo isso está impossibilitado, vai ter atraso no pagamento, sem falar, é claro, nas contas básicas, né? Água, luz, telefone. Então a gente vem buscando alternativas, alternativas no sentido de pressionar o governo, relatar essa situação. A Andifes tem feito um trabalho nesse sentido, que é a nossa associação que reúne todos os reitores, o dos institutos federais também, o CUNIF, tem feito esse trabalho para que a gente possa contornar. Mas realmente foi uma situação que pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperava a gente já ter um compromisso previamente assumido e não poder pagar agora no final do ano. Então esse é o efeito, Rosane, assim, principal que está acontecendo, né? É nós não podermos honrar os compromissos já realizados, os compromissos previamente assumidos. Eu não estou falando de novos compromissos. Então, isso que é o que nos preocupa, e a gente está se mobilizando. Eu estou agora no momento em Brasília, nós vamos ter uma reunião da Andifes na quinta, na quarta e na quinta, e hoje eu vou ter uma agenda junto a gente vai buscar dialogar com os deputados, senadores, né, para sensibilizar e para que essa situação possa ser revertida. Nós temos hoje a votação do teto, né, da retirada do teto, que pode ter um reflexo, né, a curto prazo também nesses bloqueios cortes. Pois não.
Pois é, como é que está a interlocução com o executivo, tanto do governo atual quanto do próximo governo, do governo Lula também?
Não, nós estamos acompanhando, né, todo esse processo de transição. Nós temos representantes das universidades em vários grupos de transição, no caso relacionados à educação, e a gente vem fazendo essa interlocução. A gente vem fazendo essa interlocução. Ontem mesmo, né, teve uma reunião do grupo de transição da educação com o ministro Vitor Godoy, e as notícias não foram boas, né? Vocês também devem ter acompanhado, né? Em relação aos residentes, né, de não poder saudar as bolsas, né, os auxílios aos residentes. Então a gente vem conversando, dialogando, mas sobretudo a gente também vem fazendo uma mobilização junto à bancada, no nosso caso, mas no Brasil todo, mas no nosso caso junto à bancada gaúcha, principalmente no dia de hoje, que é um dia muito importante em relação à retirada do teto, como eu falei anteriormente, que pode ter uma repercussão a curto prazo e pode nos dar uma luz em relação à recuperação, à recomposição orçamentária.
É um questionamento, reitor, que chega aqui de alunos de diferentes universidades que são bolsistas, né? Bolsistas CAPES, né? Relatam que já deveria ter entrado o recurso do mês, não entrou. E o senhor já comentou, né, que uma parte dos atrasados envolve os bolsistas. Tem-se alguma perspectiva? É até bom explicar, esse recurso ele vai para a universidade que repassa, ou o governo federal, via Ministério da Educação, repassa direto para os bolsistas?
É como eu falei, tecnicamente, né, a gente tem esses compromissos, né, bolsas, diversas bolsas. Então a gente realiza um empenho, ou seja, nós temos aquela despesa, temos aquele compromisso dos alunos, você deu o exemplo da CAPES, e agora na virada do mês nós temos que efetivar o pagamento. Então o que que acontece? O governo tem que liberar o financeiro para que a gente possa liberar, para que a gente possa destinar o pagamento para os bolsistas. Falando isso de uma forma geral, porque você citou a CAPES, né, mas a gente está com esse efeito agora em todos os tipos de bolsa, tá bem? Então, o que aconteceu, como eu falei, o efeito que não é só nas bolsas, né? Quando o serviço já realizou, tínhamos o empenho, ou seja, nós tínhamos nós sabíamos, nós tínhamos a disponibilidade do recurso, e agora foi dito, não, vocês não têm o recurso e a gente não pode executar o pagamento. Nós não temos o financeiro. As nossas contas foram zeradas. Então, é assim que funciona. Toda virada de mês, nós, a partir do empenho, do lançamento, né, das despesas, né, do valor das bolsas, nós fazemos a execução através da liberação do financeiro. E o que aconteceu agora, infelizmente, que nos pegou de surpresa, é a não liberação do financeiro, a impossibilidade de fazer o pagamento de bolsas e de uma série de outras despesas previamente já realizadas, né? Sim. Previamente realizadas. Logicamente que se as bolsas durariam até janeiro, fevereiro, também seria preocupante. Mas é mais preocupante, né? Um serviço já realizado e agora a gente não poder honrar esse compromisso. Isso é muito ruim, né?
Rosane.
Quando a gente fala de 2023, né? Agora vem novo governo, vem novo ministro da Educação, mas pelo orçamento que está no Congresso neste momento, há uma preocupação especial das universidades em relação ao que possa acontecer no próximo ano?
Não, sem dúvida, sem dúvida. É uma preocupação que já vinha há muito tempo, porque a discussão do orçamento do ano seguinte, ela já começa bem antes. Claro que a gente ainda tinha, né, a necessidade, ainda temos a necessidade de recomposição de 2022, mas 2023, assim, as perspectivas não eram nada alvissareiras, muito pelo contrário. E agora, tudo, né, muito em função das amarras, né, que tem, né, que uma delas é o teto, né, é o limite do teto. E isso a gente espera que, volto a dizer, haja uma sensibilização dos congressistas, né, porque a partir daí a gente acredita que possa haver um início, né, de retomada, que eu digo no sentido de começar a recompor, né, o orçamento que a gente já vem perdendo. E principalmente esse ano, que foi um ano que o início foi muito ruim, né, com essa falta de perspectiva. Mas a gente depende fundamentalmente, né, desses encaminhamentos, e hoje é um dia fundamental, porque eu acredito que esse encaminhamento vai nos sinalizar. Agora, mesmo assim, Rosana, a gente sabe que não vai ser no dia 1º de janeiro, no dia 1 de janeiro, no dia 2, que as coisas vão ser resolvidas. Né? Isso vai demandar um tempo, vai demandar um tempo. Mas a questão é que a gente tinha toda essa situação do orçamento, que agora, né, tirando essa amarra, né, dessa questão do teto, a gente pode ter uma perspectiva. E a gente espera que essa retomada seja no menor espaço de tempo, né? Porque a situação urge, né? Com a falta de pagamento de bolsistas, a gente precisa retomar isso, né? Porque a gente sabe do efeito. Qual é o resultado disso? É evasão e não ter as condições mínimas de trabalho, porque a gente está falando em insumos também para pesquisa, para extensão, e sem falar essas questões, né, que envolvem o não pagamento de servidores terceirizados. Então tudo isso afeta diretamente, né, o trabalho, né, de toda atividade de educação.
Reitor da Unipampa, Roberlaine Ribeiro Jorge, está em Brasília acompanhando, participando das discussões. Muito obrigado pela atenção, bom dia.
Bom dia, e a gente fica sempre à disposição e esperamos nos próximos dias, nas próximas horas, trazer notícias melhores, né? Que infelizmente não têm sido boas as notícias das últimas semanas. Muito obrigado.